Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Derrotar o Fascismo, de Sérgio Amadeu e Renato Rovai. É um ensaio político de intervenção pública que combina análise de conjuntura, comunicação digital e orientação para ação coletiva. O livro parte da ideia de que a nova direita radical e os movimentos de inspiração fascista ganharam força ao adaptar sua linguagem, suas práticas de mobilização e sua circulação de mensagens ao ambiente das redes sociais. Em vez de tratar o fascismo apenas como um fenômeno histórico encerrado no passado, a obra o observa como uma forma contemporânea de organização política baseada em desinformação, exploração do medo, produção de ódio e ataque sistemático à democracia. O propósito central não é apenas descrever esse avanço, mas oferecer um guia de resistência para militantes, comunicadores, estudantes e leitores interessados em compreender como enfrentar essa dinâmica de forma organizada, contínua e politicamente informada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a leitura do fascismo como fenômeno adaptado ao ecossistema digital. Um dos pontos centrais do livro é a compreensão de que o fascismo contemporâneo não se apresenta da mesma forma que as experiências históricas do século XX. Ele se reorganiza dentro do ambiente digital, onde velocidade, fragmentação e circulação emocional de conteúdos favorecem campanhas de engajamento agressivo. Os autores destacam que a nova direita aprendeu a operar com ferramentas próprias das plataformas, explorando algoritmos, mensagens curtas e forte apelo afetivo. Isso altera o modo de analisar o problema, não basta olhar apenas para partidos ou lideranças, porque a sustentação política depende também de redes informais, de distribuição de conteúdo, de comunidades mobilizadas e de uma estética comunicacional que simplifica conflitos complexos. O livro é importante justamente por deslocar a discussão do fascismo como memória histórica para o fascismo como prática política atual, conectada à infraestrutura tecnológica e à cultura de mídia contemporânea. Em segundo lugar, desinformação, medo e manipulação emocional como técnicas de mobilização. A obra insiste que o avanço fascista não depende apenas de argumentos ideológicos, mas de técnicas recorrentes de manipulação emocional. A desinformação aparece como mecanismo de organização política, não como acidente isolado. Boatos, distorções factuais e mensagens de pânico ajudam a produzir um ambiente em que a razão pública perde espaço para reações imediatas. O livro sugere que o medo é um recurso especialmente eficaz porque simplifica a realidade, cria inimigos facilmente identificáveis e estimula respostas autoritárias. Nesse sentido, o fascismo digital se alimenta da sensação de ameaça constante, seja contra valores morais, seja contra a ordem social, seja contra identidades políticas adversárias. A análise dos autores é relevante porque mostra que enfrentar esse processo exige mais do que corrigir informações falsas pontualmente. É necessário compreender a lógica emocional que sustenta a adesão a essas narrativas e desenvolver respostas capazes de disputar atenção, credibilidade e sentido político no mesmo terreno comunicacional em que o problema se fortalece. Em terceiro lugar, comunicação política inspirada em estratégias de mercado e uso inteligente de dados, outro eixo importante do livro é a defesa de uma comunicação antifascista mais organizada, estratégica e baseada em observação concreta do ambiente informacional. Os autores retomam lições do mercado e da comunicação digital para sustentar que a disputa política não acontece apenas no nível das ideias, mas também na forma como mensagens são produzidas, distribuídas e recebidas. Isso implica compreender públicos, formatos, canais e repertórios de linguagem com mais precisão. Em vez de imaginar uma comunicação meramente reativa, o livro propõe uma atuação planejada, capaz de antecipar agendas, identificar narrativas dominantes e formular respostas que não fiquem restritas ao improviso. A presença de dados e análises de cenário reforça essa orientação prática. O mérito dessa abordagem é mostrar que o antifascismo contemporâneo também depende de competência comunicacional, isto é, saber como circular informação confiável e como construir vínculos discursivos, capazes de competir com a lógica de viralização que favorece discursos autoritários. Em quarto lugar, antifascismo como organização permanente E não apenas como reação eleitoral, o livro se distingue por tratar o combate ao fascismo como tarefa contínua, e não como esforço concentrado apenas em períodos eleitorais. Essa perspectiva amplia a noção de resistência política. Não se trata apenas de derrotar candidatos ou coalizões em disputas institucionais, mas de construir capacidade social duradoura para enfrentar autoritarismo, racismo, machismo, homofobia e ataques à democracia. Os autores defendem que a luta precisa ser organizada em rede, com coordenação entre pessoas e coletivos, porque o fascismo opera de forma capilar e persistente. Essa ênfase na permanência é decisiva, já que discursos autoritários tendem a se recompor mesmo após derrotas pontuais. Assim, o livro não oferece uma solução imediata ou milagrosa, e sim um modelo de ação sustentada. Sua contribuição está em lembrar que a defesa de direitos e liberdades requer vigilância constante, capacidade de articulação e disposição para responder em múltiplas frentes. Do debate público às práticas cotidianas de comunicação e mobilização são, por último, um manual de leitura política para militantes, comunicadores e leitores engajados. Como derrotar o fascismo funciona menos como teoria abstrata e mais como manual de organização e resistência. Isso torna especialmente útil para militantes, comunicadores, estudantes e leitores que buscam compreender o cenário político recente sem recorrer apenas a análises acadêmicas excessivamente fechadas. A escrita aposta em clareza argumentativa e em um diagnóstico que conecta tecnologia, disputa cultural e conflito político. O livro não se limita a denunciar o autoritarismo. Ele organiza conceitos e sugere formas de atuação, o que o aproxima de uma literatura de intervenção pública. Ao mesmo tempo, sua força depende da atualidade do tema. A ascensão da extrema-direita digital e a normalização da desinformação exigem instrumentos de leitura que sejam ao mesmo tempo críticos e aplicáveis. Essa combinação de análise política, comunicação estratégica e orientação prática faz com que a obra se destaque entre livros sobre antifascismo, porque responde a um problema contemporâneo específico com linguagem acessível e foco explícito em ação coletiva. Em conclusão, Como Derrotar o Fascismo é indicado para quem deseja entender a extrema-direita contemporânea, para além de explicações superficiais. Especialmente leitores interessados em política, comunicação digital, redes sociais e organização social, o livro oferece benefícios intelectuais claros, ajuda a perceber como a desinformação opera, por que a manipulação emocional é tão eficaz e de que modo o fascismo se adapta ao ambiente tecnológico atual. Também tem valor prático, porque sugere a necessidade de uma resposta coletiva, contínua e melhor planejada, em vez de uma reação improvisada ou apenas moral. Em comparação com livros mais descritivos sobre autoritarismo, esta obra se diferencia por unir diagnóstico político e preocupação estratégica com a comunicação. Ela não trata o fascismo como um conceito distante ou somente histórico, mas como uma ameaça contemporânea que exige leitura de cenário, disputa narrativa e organização permanente. Por isso, o livro ocupa um lugar relevante entre os títulos de intervenção política, é ao mesmo tempo explicativo, atual e voltado para a ação democrática. Se você quiser apoiar Sérgio Amadeu, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!